Pedro, podes então dar a palavra ao Carlos. Carlos Ficas, tens o tempo que tu achares que é necessário. Nós roubámos este bocadinho de tempo, mas tu ficas na mesma. A mensagem que queremos que ela seja dita, seja bem percebida, seja entendida por todos, ok? Sim, vai te ajudar também. Um grande abraço, Carlos. Obrigado.
Obrigado eu pelo
Esta
vosso
reunião
convite.
está sendo gravada.
Estão-me a ouvir? Não?
Sim.
Ok. Peço desculpa, mas houve aqui um problema técnico. Eu quero agradecer em primeiro lugar o convite e a confiança. E Duarte, tu hoje colocaste-me aqui um desafio, que se eu fosse levar o teu desafio à letra, hoje eu teria que alargar a prática até à meia-noite. E já vão perceber porquê. Epá, estejam descansados, ó Cláudia, fica descansada, que eu espero não ir até à meia-noite. Bem, mas o que eu quero dizer-vos é o seguinte: é que há uns tempos atrás eu falei-vos sobre duas personagens bíblicas às quais eu chamo a geração Caleb. E um deles foi exatamente Caleb. A geração Caleb é uma expressão que normalmente é utilizada para a geração dos 80, os que estão na casa dos 80 anos, sensivelmente. Não só, mas fundamentalmente os que estão na casa dos 80, até porque Caleb, como vocês sabem, notabilizou-se aos 85 anos. E, portanto, nós temos uma vasta geração na Bíblia, que é a geração, a que eu chamo a geração Caleb, que é a geração dos 80. Na altura falei-vos de Caleb e falei-vos simultaneamente na mesma mensagem de uma outra personagem no Novo Testamento chamada Mnason, que a Bíblia não nos diz a idade dele, a Bíblia só dedica um versículo a ele, como vocês certamente se lembrarão, não diz a idade dele, mas diz que ele era um discípulo antigo. E uma pessoa não pode ser antiga sem ser velha. Pode ser velha e não ser antiga, mas é impossível não ser velho sendo antigo. E, portanto, ele é mais um dos da geração Caleb. Na altura falei acerca disso, agora não vou falar mais acerca disso. Essa experiência que eu tive aqui convosco, falando-vos destas duas personagens, levou-me, quando nós, como igreja local, na Quinta do Conde, reabrimos os cultos presenciais para os irmãos mais velhos, os da geração Caleb, levou-me a falar-lhes a eles sobre estas duas personagens. Num culto falei sobre Caleb, noutro culto falei sobre Mnason, e este domingo passado falei noutra personagem da geração Caleb. É importante mostrar, e é importante vincar, e é importante que vocês interiorizem isto, que o melhor está para vir. Eu já não me recordo bem como é que eu vos falei na altura, quando vos falei de Caleb e de Mnason. Não sei se disse isto, mas eu à igreja em Quinta do Conde e aos irmãos mais velhos, à geração Caleb na igreja em Quinta do Conde, eu vinquei muito isto desde a primeira hora. O melhor está para vir. E de facto, se nós olharmos para a experiência de Caleb e para a experiência de Mnason, o melhor de facto estava para vir. E quando eu digo que o melhor está para vir, não é o melhor está para vir indo para o céu. É o melhor está para vir enquanto estamos vivos aqui. É muito importante que todos nós interiorizemos este facto, esta realidade, que o melhor está para vir. E o melhor só não virá por negligência nossa, por preguiça nossa, por desleixo nosso. E eu espero que isso não aconteça, como vocês vão ver. Nós vimos, portanto, Caleb e Mnason, e hoje vou falar de outra pessoa da geração Caleb, que é uma viúva de 84 anos. E essa viúva de 84 anos está no Novo Testamento e chamava-se Ana, e notabiliza-se em três versículos, no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, em três versículos apenas, mas quantos estão ali naqueles três versículos? Sobre esta mulher chamada Ana, esta viúva chamada Ana. E cá temos mais um exemplo de alguém que o melhor estava para vir. o zénite, o apogeu, o êxtase espiritual de uma experiência vivida com Deus, foi alcançado por ela aos 84 anos. Assim foi com Caleb, que aos 85 anos conquistou a montanha mais difícil, e assim foi com Menazon, que naquela idade, bem avançada na sua idade, realizou os feitos mais fantásticos, como foi acompanhar Paulo a Jerusalém numa altura tão difícil e receber uma comitiva tão ilustre na sua casa como o hospitaleiro que ele é. Bem, sobre esses casos eu já falei, e sobre a viúva Ana, que é a terceira personagem que eu quero falar e que eu já falei na Igreja em Quinta do Conto no domingo passado. Quando eu preparei esta mensagem na Igreja em Quinta do Conto, sabem que eu cheguei a um ponto e tive que parar. Por isso é que eu disse ao Duarte, não me desavies, porque senão tive que parar e vou continuar essa mensagem, que é esta que está aqui. Só que agora temos aqui um problema ainda mais agravado, no tempo. No tempo quer dizer, no tempo da mensagem, não no tempo que eu vou tomar-vos aqui, espero eu. E o problema agravou-se quando eu entendi hoje que deveria meditar mais um pouco sobre esta matéria, sobre este assunto, não sobre Ana, mas sobre a conjuntura do melhor estar para vir e sobre esta ideia de que o melhor está para vir para os mais velhos. Porque para os mais velhos, normalmente, o discurso é um discurso de fatalidade, de resignação, de que já não sirvo para nada, de que já nada valho, de que não sei o que é que estou aqui a fazer. Eu já tive a ocasião de dizer, não sei se vos disse a vocês, mas penso que disse na Igreja em Quinta do Conto, que eu conheço a história de duas velhinhas crentes, ok? Duas velhinhas crentes portuguesas, ok? Que é vocês não pensarem que elas são estrangeiras. E uma delas está com uma atividade, tem 80 e tal anos, não sei quantos anos é que ela tem, mas tem 80 e tal anos, e a outra também, acho que tem ambas para 84, 85, por aí. E uma delas está sempre à espera de oportunidade para servir. Onde é que ela pode ser útil? Como é que ela pode servir? E depois quer servir sempre na sombra. É de um dinamismo fantástico, abençoada e bem-aventurada velhinha, crente. E quando eu digo velhinha, digo isto com muito carinho e com muito peso. Porque velhinho não significa coitadinho. Atenção, hein? Coitadinhos somos nós que não chegamos aos calcanhares deles. E uma outra crente velhinha, que alguém chegou ao pé dela e disse, então irmã, como é que vai isso e tal? Disse assim, estou à espera que o senhor me leve. Vejam a atitude diferente de uma e de outra. E esta tem sido a atitude diferente de uns e de outros que estão aqui diante de mim hoje à noite. Porque alguns estão de braços caídos, independentemente da idade, e outros estão à espera da oportunidade, onde é que podem ser úteis para o serviço do Senhor. Portanto, muita atenção a este pormenor, que é um pormenor importante. Portanto, quando eu digo o melhor está para vir, isto não é retórica, isto não é discurso para ficar bem na mensagem, isto é realidade. E eu espero que o Senhor me ajude, e como eu disse, isto agora vai complicar, porque eu se calhar vou ficar só para a introdução e nem vamos entrar, se calhar vamos entrar um bocadinho na Ana, porque não é impossível ter tempo. E este aspecto tem que ficar bem vincado, e é um aspecto que eu se calhar ainda vou ter que falar na Quinta do Conto, aquilo que eu espero dizer agora. Talvez alguns, neste momento, pensem assim, olha, o Carlos Oliveira, ele agora que está a ficar velho, só fala em velhos. Pois, como ele está a ficar velho, só fala em velhos. É uma conclusão que tem a sua lógica e que alguém pode fazer, sem dúvida nenhuma. Bem, mas eu, quando era novo, e quero que vocês saibam disto, e alguns de vocês conheceram-me desde a minha mocidade, quando eu era novo, focava-me no que Deus esperava de mim como jovem. Não era perfeito, ninguém é perfeito, Ana também certamente não era perfeita, nem Menazon, nem Caleb, nenhum crente é perfeito, mas atenção, mas estes crentes procuraram dar o seu melhor. E quando eu era novo, eu estava preocupado era com aquilo que eu podia fazer então. Como é óbvio, eu não ia estar a pensar nos velhos, não é? Nos velhos no sentido de o que é que eu vou fazer, então eu não era velho, ia estar a pensar na idade que não era a minha idade. Eu tinha que pensar era na minha idade. Eu tinha que olhar para os exemplos bíblicos dos jovens que estão na Bíblia, e são muitos, para eu saber o que é que havia de fazer. Bem, quando eu era novo, focava-me no que Deus esperava, como eu disse, para mim, então, naquela altura. Agora que estou a ficar velho. Mas atenção, vocês não acelerem, ainda não estou velho, mas estou a ficar. Mas estou a ficar. Agora que estou a ficar velho, quero focar-me naquilo que Deus espera de mim agora na minha idade, na idade que eu tenho agora. E por isso é óbvio e natural que eu esteja a pensar nos crentes mais velhos e o que é que Deus espera deles. Mas deixai-me dizer que não foi esta a razão primária que me levou a falar sobre isto. A primeira vez que eu vos falei sobre isto, não tinha pensado em absolutamente nada destes assuntos, apenas peguei naquelas duas personagens, numa só mensagem. Quando se tratou do caso dos irmãos na Quinta do Conde, aí foi diferente. Aí pensei neles. Aí pensei neles. Pensei nas necessidades deles. O que é que eu vou falar para a geração Caleb? O que é que eu vou falar para aqueles irmãos e para aquelas irmãs que já estão avançados na idade? O que é que é preciso dizer-lhes da palavra de Deus para lhes trazer ânimo, alento, força, coragem? E mostrar-lhes que eles não são os acabados, mas são alguém de quem muitos esperam Deus. E finalmente, nesta terceira fase agora, isto agora mudou um bocado de figura. Isto agora já não são vocês, já não são eles, agora sou eu. E aqui vou fazer um desafio a todos vocês que estão aqui ouvindo. E tomem agora atenção àquilo que eu vou dizer. Como eu disse, finalmente, eu agora estou a pensar nos mais velhos. E particularmente na minha situação. O que é que Deus espera de mim que estou a ficar velho, não é? E sabem o que é que eu vos vou dizer? Estou a ficar deslumbrado. Sabem que uma pessoa deslumbrada? Assim estou eu. Estou verdadeiramente deslumbrado. Sabem porquê? Porque eu estou a ver literalmente que o melhor está para vir na minha experiência. Pena é, e agora tomem muita atenção a isto que eu vou dizer, pena é que a nossa sociedade e lamentavelmente a igreja, o que é muito lamentável, que a igreja esteja à par da sociedade, é muita coisa, infelizmente, valoriza os jovens e desvaloriza os velhos. Isto é lamentável e muito triste. E digo isto porque quem assim procede está muito longe, muito distante da verdade bíblica. Como vocês vão ver. Nós temos visto como tem sido na velhice que os melhores têm dado o seu melhor. Atenção, não é toda a gente que dá o seu melhor. Porque há muitos que são preguiçosos, são carnais, são meninos, não estão nada à altura daquilo que Deus espera que eles estejam, mas estou a falar dos melhores. E o que Deus espera de vocês aqui é que sejais os melhores. E sobre os melhores a gente já lá vai. Portanto, temos visto como é que tem sido na velhice que os melhores, têm dado o seu melhor. Caleb, Nazon, Ana, que ainda não consideramos. E como é que eles têm realizado os maiores feitos e conquistas na velhice. Vocês ainda não repararam que o maior feito e conquista de Caleb foi na velhice? E notem que ele, como jovem, foi fantástico. Ele foi dos poucos que sobreviveu à catástrofe da incredulidade. Ele era um verdadeiro remanescente dos fiéis. No entanto, e apesar disso, ele percebeu, como outros têm percebido, que o melhor está para vir. E que, portanto, nós, atenção a este pormenor, nós temos que ter a mentalidade bíblica de melhorar sempre cada vez mais. Irmãos, se eu amanhã não estiver melhor que hoje, eu fracassei. Porque a provisão de Deus é para eu estar amanhã melhor que hoje e depois da amanhã melhor que amanhã, e sempre não crescendo até chegar à glória. Isto é muito importante. Cada vez mais compreendo o nosso querido irmão e saudoso irmão Sobral, que a maior parte de vocês conheceu, quando ele dizia que reforma não era palavra para a vida da fé. Reforma? O irmão Sobral não se reformava. Havia muitos ministros da altura que entravam na reforma, se aposentavam. Não para ele. Ele serviu denodadamente até lhe ser fisicamente impossível. Ele chegou a ir pregar aí, às Fontainhas, à terça-feira à noite, e ter ido de comboio e perder-se, e andar a vaguear em São João da Madeira perdido, porque o estado de saúde dele não lhe permitia já a orientação. Ele foi até ao fim, ele foi até aos limites, ele foi até onde podia. Queridos irmãos, notem bem isto que eu vou dizer. Os velhos são os melhores, mas é que não tenham dúvidas disso. Os velhos, eu estou à vontade para dizer isto, sabem porquê? Porque eu disse há bocado que eu não sou velho. Estou a ficar, mas ainda não sou. Mas já estou a ver a coisa com muita nitidez. Não troquem, por favor, a ordem de jovens, jovens, jovens e velhos zero. Eu até em tom de brincadeira e seriedade disse aos nossos irmãos mais velhos, quando lhes tenho pregado, que alguns deles me diziam assim muitas vezes, e com razão: vocês só fazem reuniões de jovens, acampamentos para jovens, e não sei o que para jovens, e não sei o que para jovens, e tem para os velhos. Muita razão. E eu agora cheguei lá assim de peito cheio e disse-lhes assim: queridos irmãos, chegou a vossa hora. Isto agora não é para os jovens, isto agora é para vocês. São os únicos privilegiados que têm estas reuniões especiais. Reuniões para os mais velhos. E é verdade. Para a tarefa de enorme responsabilidade, sabem quem é que Moisés escolheu para estar ao lado dele nessa tarefa de imensa responsabilidade? Ele não foi buscar jovens. Ele foi buscar anciãos. Anciãos, notem bem, velhos. Ele não foi buscar jovens combatentes. Os jovens estão cheios de genica, cheios de vida, cheios de entusiasmo, cheios de energia, cheios de força. Queridos irmãos, os melhores não são estes. Mas são importantes. Mas não são os melhores. Quando João escreve a segunda carta que ele escreve, ele diz na segunda carta, penso que logo no versículo 1, é no versículo 1 exatamente, da segunda carta, ele escreve, sabem como? Sabem como é que ele se apresenta quando ele escreve à senhora eleita, a quem ele dirige aquelas palavras? O ancião. Escreve como ancião. Vocês sabem de quem estamos a falar, não sabem? Estamos a falar do apóstolo João. Vocês algum dia viram-no quando era jovem escrever alguma carta? Algum dia viram-no ter a tamanha responsabilidade de escrever a palavra inspirada de Deus, a não ser quando era velho? O melhor para ele estava para vir. A melhor tarefa, a tarefa mais privilegiada, mais importante, mais sensível, mais fantástica, ele ficou na palavra de Deus. Bem, eu podia dizer muito acerca disto, mas já dá para vocês perceberem o que é que eu quero dizer. Como jovem não escreveu nada. Agora vamos fazer uma pergunta para vocês refletirem um pouco. Como é que o Senhor é visto quando o Senhor é apresentado na sua relação com o reino milenar, quando ele vier a reinar em poder e grande glória aqui na terra? Vocês já algum dia pensaram como é que o Senhor é visto? O Senhor é visto, segundo Daniel, e segundo o parceiro de Daniel do Novo Testamento, que é João, porque ambos falam e escrevem sobre as mesmas coisas, Daniel e João, João no Apocalipse, Daniel no seu livro Daniel, e ambos apresentam o Senhor Jesus Cristo como o ancião de dias. Como é que vocês veem o Senhor Jesus Cristo agora lá no céu? Eu acho que há um grande equívoco na cabeça de todos nós quanto a como são as pessoas lá no céu. Alguns até dizem assim: quando nós formos para o céu, como é que nós vamos ser? E alguns, evidentemente que ninguém tem base para dizer o que quer que seja, não é? Mas agora pensem nisto. Evidentemente que alguns acham que, ah não, eu lá no céu não vou ter aquele aspecto já de velho, tão acabado. É aquela ideia de que o velho não vale nada, estão a perceber? Então o que vale é ser jovem. Eu lá no céu vou ter um aspecto rejuvenescido, pensam alguns. Será que é esse o aspecto do Senhor Jesus Cristo lá no céu? Ele é apresentado como ancião de dias. E tanto Daniel como João no Apocalipse, quando falam acerca do Senhor Jesus Cristo, sabem o que é que eles dizem, além de ser chamado ancião, não jovem, mas ancião de dias? Diz a Bíblia que a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, branca como a neve. Tirem as conclusões que quiserem. Alguém viu o Senhor Jesus Cristo velho aqui na Terra? Que idade é que ele tem quando partiu?
Tenho interesse.
Como é que ele é visto lá no céu? Com a cabeça toda branca. Não vou extrapolar, não vou especular, vou apenas ser factual. É isto que está lá nas Escrituras. Quem é que disse que no céu vamos estar todos com aspecto jovem? Onde é que está isso escrito? Não está escrito o contrário. Mas não me surpreenderia se eu estivesse lá com os meus cabelos brancos. Não sei. Deixo o caso no ar. Quando lá chegarmos, também não é importante. Não é? O importante é tudo aquilo que eu disse até aqui sobre esta matéria. O que eu quero apenas mostrar é que o melhor está para vir. E o melhor é sempre num crescendo. E o crescendo no Senhor Jesus Cristo chegou ao ponto de ele ser apresentado como alguém com a cabeça branca. Que pena. Que enorme pena. Ver o mundo inverter os valores. E vocês sabem como é que o mundo é perito em inverter valores. Quantos valores têm sido invertidos? E o que é lamentável é a igreja estar associada ao mundo, e por isso o mundo tem entrado pela igreja dentro também neste aspecto, invertendo estes valores, premiando a força da juventude e não a sabedoria da velhice. E já lá, e Eclesiastes 9,16 fala sobre a sabedoria da velhice, que supera a força da juventude. Então disse eu, melhor é, Eclesiastes 9,16, melhor é a sabedoria do que a força. E o versículo 18, melhor é a sabedoria do que as armas de guerra. Ah, irmãos, eu quero ir para a guerra, mas quero ir com os mais velhos. Também querem com os mais novos, até para eles aprenderem a arte da guerra e perceberem que o segredo está na sabedoria e não na força deles. Em Eclesiastes, eu acho que não pus o versículo. Acho que não pus o versículo. Mas não é, eu cito e vocês depois vão à procura. É um bom exercício bíblico. Mas está em Eclesiastes. Lemos assim: quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro? Quanto melhor é adquirir a sabedoria. Está perto deste capítulo 9, anda ali. Portanto, a sabedoria vale mais do que força, vale mais do que capacidade financeira. É só para vocês verem o valor dos mais velhos. Porque a sabedoria não se adquire enquanto se é novo, atenção. Um indivíduo novo pode ter conhecimento, mas sabedoria adquire-se com a experiência da vida e com os cabelos brancos. Na palavra de Deus, claro, quem anda com Deus. E o que lemos, por exemplo, em Eclesiastes capítulo 7, versículo 1, que diz assim: melhor. Sabem o que é que eu estava a falar, para vocês não perderem o fio à meada? O mundo está a inverter os valores. E, lamentavelmente, a igreja, os valores está a inverter também. Vai na mesma onda. Estão na mesma música, na mesma cadência e na mesma passada. O que é que diz a Bíblia? Melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Porque é que se faz tanta festa quando uma criança nasce e não vejo essa festa quando um crente parte? Alguma coisa está errada. Se melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém, se nós formos ouvir, fizéssemos uma entrevista sem falar nisto, naturalmente, porque já estariam informados, e se fosse perguntar o que é que era mais importante, as pessoas, de uma forma geral, iam dizer que o dia do nascimento de alguém é mais importante que o dia da morte. Olha, o dia do nascimento de alguém é tão mais importante que o dia da morte no mundo, que todos os grandes do mundo são conhecidos pelo dia do nascimento e não pelo dia da morte. Já pensaram nisso? Quando se celebra fulano, ciclano, beltrano, ou qual é a data do nascimento? Sempre. Agora, não tenho tempo agora para estar a falar sobre isto. As pessoas trocam estes valores, e o que é lamentável é que se vê crentes a trocar estes valores. E a perda e troca de valores, sabem de que é resultado, sabem de quê? É resultado do pecado. É resultado do distanciamento do Senhor, é o resultado do distanciamento da palavra do Senhor. Se as pessoas estivessem relacionadas com a palavra de Deus, não diziam tantos disparates e não cometeriam tantas loucuras. O que é que está escrito em Eclesiastes 7.2? Outro valor invertido. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Pois é, toda a gente quer ir para o banquete, não é? Mas a Bíblia diz que é melhor ir à casa onde há luto. E depois leio um resto do versículo que eu não vou ler, que é para perceberem porquê. Mais uma inversão. Mais uma inversão nos valores. Vejam o estado em que estão os homens. E agora, e só estamos em Eclesiastes. Em Eclesiastes, no capítulo 7, versículo 3, lemos assim: melhor é a tristeza, ouçam bem, melhor é a tristeza do que o riso. Outro valor invertido. Porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Deus está a trabalhar corações, não está a trabalhar, Deus não está a fazer maquilhagem dos rostos físicos e dos corpos esbeltos dos ginásios, etc. Ele está a trabalhar corações. E a tristeza é que trabalha o coração. Isto é muito importante. Isto daria, Duarte, isto se fosse estender, daria para muita coisa. Bem, em Eclesiastes 7.8, lemos outra. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o fim das coisas. Epá. As pessoas quando, às vezes dizem assim, epá, está a acabar, que chatice. Vai começar, epá, vai começar. Quando chegou ao fim, epá, está a acabar. Então, o que é que diz a Bíblia? Não diz que não é melhor o fim das coisas do que o princípio delas? Isto também daria pano para mangas para estarmos aqui a falar sobre este assunto. E agora a questão é esta, se o fim é melhor, só temos que melhorar sempre. Deus só espera que melhoremos sempre. Porque, de facto, para Deus, tudo vai melhorar. O fim que nos espera, e agora falo do céu, é melhor, muito melhor. Mas o processo até lá é sempre de melhor em melhor. Sempre a melhorar. Sempre melhorando no Senhor. É tão fácil cantar, não é? É tão fácil cantar este coro de sempre melhorando. E a pergunta que eu faço é, estás melhor hoje que ontem? Ontem estavas melhor que anteontem? Amanhã vais estar melhor que hoje? Estás sempre a melhorar? Sempre! O coro está perfeito, o coro está bíblico, 100%. Quando o apóstolo Paulo escreve aos coríntios, aos carnais coríntios, ele no capítulo 11, versículo 17, assim, disto porém que vou dizer-vos, não vos louvo. O quê? Ele não os louvava em quê? Porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. E, irmãos, não apenas a título individual, nós temos que cada vez sempre melhorar mais, como a título coletivo, como igreja, temos que melhorar mais. Eu vou ficar aqui a louvar o Senhor e agradecer-lhe, a olhar para vocês como igreja, e, com você, e para vocês individualmente, e vou dar graças a Deus por vos ver a melhorar cada vez mais. É isso que Deus quer de todos nós. Em Hebreus 6.9, o escritor diz assim, mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Então, eu creio que foi o apóstolo Paulo que escreveu, peço perdão, mas isto a garganta está seca. Penso que foi o apóstolo Paulo que escreveu a carta aos Hebreus. Mas isso também não importa. O que importa é que quem quer que tenha escrito a carta, e a carta é divina, é Deus que está a endereçar, diz, de vós, amados, esperamos coisas melhores. Deus espera coisas melhores. Portanto, Ele espera coisas melhores hoje. Deus amanhã vai esperar coisas melhores. depois da manhã vais para coisas melhores, é sempre num crescente, percebem? Coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos, coisas que acompanham a salvação. Vocês já pensaram um bocado nas coisas que acompanham a salvação? São muitas, são inumeráveis, são maravilhosas. E nós pensamos que estou salvo, pronto, está tudo feito. O que é isso? Então, e as coisas que acompanham a salvação? Bem, se devemos esperar sempre coisas melhores, à medida que nós vamos envelhecendo, à medida que vamos envelhecendo, só podemos, de facto, ser melhores do que éramos quando éramos mais novos. Estão a ver a lógica? Se nós devemos esperar sempre coisas melhores de cada um de nós, se Deus espera coisas melhores de mim hoje e melhores amanhã, etc., então se eu for sempre melhorando, à medida que eu for envelhecendo, porque à medida que o tempo vai passando eu vou envelhecendo, eu só posso ser e estar melhor amanhã, depois da manhã e quando for velhinho. Epá, e as horas? As horas estão... Dás-me 5 minutos. Vou tentar, rapidamente. Soberana, ela era qualquer coisa. Sabem que ela era uma pessoa muito relacionada com a Bíblia. Ela fazia a vida dela no templo. Ela estava agarrada às escrituras. Ela via e sabia da Bíblia o que os fariseus não sabiam. E por isso teve o privilégio de ver o Salvador que os outros não tiveram. E ela, relacionada como estava com a Bíblia, que ela bem conhecia, agora não tenho tempo para estar a explicar em pormenor. Em Isaías 46:4, ela devia conhecer este versículo que diz assim: e até à velhice eu serei o mesmo. Quem é que disse que eu, até à velhice, quando chegar a velho, vou ser um pobre coitado? Até à velhice eu serei o mesmo. O mesmo em quê? Não é o mesmo de não ser melhor. É o mesmo com a mesma tenacidade, com a mesma vontade, com o mesmo zelo, etc. Serei o mesmo. E ainda até às cãs, que são os cabelos brancos, eu vos trarei. Até à velhice, atenção que isto aqui é muito importante. Deus está a dizer que ele é o mesmo. Até à velhice. Ou seja, Deus não esteve com Josué e Caleb a quando dos feitos prodigiosos que eles tiveram quando foram espiar a terra dos gigantes. O Senhor foi com eles. E foi com eles quando eles conquistaram aqueles povos. O Senhor foi com eles. Quando Jericó caiu, os muros de Jericó, o Senhor estava com eles. Pois o Senhor diz assim: eu até à velhice serei o mesmo. Eu estive contigo quando era jovem. Eu vou estar contigo quando fores velho. Ouviram, irmãos? Mais velhos. Tomem ânimo. O mesmo Senhor vai estar convosco, como quando éramos novos. Eu vos fiz, eu vos levarei, e eu vos trarei, e vos guardarei. Ana sabia disto, certamente. É maravilhoso nós vermos que o segredo não está em nós. Aqueles que pensam que o segredo está neles é um puro engano. Aliás, eu dito assim, desta maneira, todos dirão assim: oh Carlos, isso é óbvio, não é? Pois, é óbvio dito desta maneira. Mas a verdade é que quando nós achamos que quando éramos novos fizemos coisas maravilhosas e alguns andam sempre a olhar para o passado, para aquilo que fizeram, e quando olham para o presente é uma desgraça, eles na prática estão a dizer assim: epá, eu lá atrás era muito bom, que eu fiz isto agora, coitado de mim, não tenho força, não tenho capacidade, já não consigo fazer o que fiz lá atrás. Então, mas o que fizeste lá atrás foste tu que fizeste? Ah, se foste tu que fizeste, eu percebo isso. Agora, se foi o Senhor que fez, então podes contar com o Senhor, porque ele é o mesmo e vai estar contigo agora que és velho. O mesmo Senhor que nos fez fazer coisas impossíveis quando éramos novos, fará fazermos coisas impossíveis quando nós nos tornarmos velhos. E com ele, nunca se esqueçam, o melhor vinho vem sempre no fim. Nunca se esqueçam. O grande profeta, o grande e velho profeta Isaías, por outro lado, proclama que Deus não nos deixa no deserto. Isto aqui, íamos ter aqui muita coisa. Oh, Duarte, isto vai, não, vou ter que parar. Não nos deixa no deserto para morrer. Sabe que a nossa sociedade, o mundo em que nós vivemos, deixa-nos no deserto para morrermos. E eu fico triste quando vejo a igreja deixar alguns no deserto para morrerem. Que a sociedade faça isso, eu compreendo. Porque no tempo de Isaías faziam isso, deixavam as pessoas no deserto para morrerem. Era isso que as nações pagãs faziam com os seus cidadãos idosos, por meio da prática chamada o patricídio. Se quiserem, essa prática antiga do patricídio, agora tem um nome mais pomposo, chama-se suicídio assistido para idosos, chama-se eutanásia, perderam a utilidade na nossa sociedade, há que deixá-los morrer. Lembram-se quando eu falei de Mnazon? Não foi Mnazon que subiu? Mnazon estava rodeado de figuras de peso. Não foi Mnazon que, sendo velho, que se virou para os outros crentes que estavam com ele, nomeadamente Paulo, e disse assim: "Ei, pá, levem-me comigo, eu também quero ir convosco. Eu também vou convosco a Jerusalém." Não, não. A Bíblia diz: eles convidaram-no. É tão importante darmos o valor que os mais velhos têm. Eduardo, só mais 2 minutos. Desculpem lá. A história de Ana, que eu não vou ler os versículos agora. Na história de Ana, há 43 referências a mulheres no Evangelho de Lucas. Ela está em Lucas. Sabem que Lucas é o Evangelho das mulheres? Já está algum dia tinham reparado nisso? Notem algumas referidas, sem falarmos das milhares que estariam na multiplicação dos pães. E nem falo dessas. Isabel, mãe de João Batista. Maria, mãe do Senhor Jesus Cristo. Ana, que estamos a falar. Herodias, viúva de Sarepta, do tempo de Elias. A sogra de Pedro, a viúva de Naim. A mulher pecadora, a filha de Jairo. A mulher do fluxo de sangue, Marta e Maria, uma mulher dentre a multidão que levantou a voz dizendo: "Bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste." Uma mulher anónima. A mulher que escondeu o fermento em 3 medidas de farinha. A mulher de Ló, também ali citada. A criada na casa do sumo sacerdote. A multidão de mulheres que o seguiam para o Gólgota. As mulheres que o seguiram desde a Galileia até a sua morte. A mulher encurvada. A mulher das dracmas, a viúva persistente daquela parábola maravilhosa, Maria Madalena, e mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e enfermidades, e Joana, e Susana, e Maria, a mãe de Tiago. E vocês sabiam que das 12 viúvas mencionadas na Bíblia, Lucas refere 5. 5 das 12 da Bíblia todas estão em Lucas. Ana? A viúva de Sarepta, a viúva de Naim, a viúva persistente, e eu não falei há bocado desta, a viúva pobre, que só tinha 2 moedinhas que não tinham valor nenhum e deu tudo o que tinha. Viúvas. Nós temos que animar as nossas irmãs viúvas. E o que eu queria dizer é o seguinte: o Senhor não usa só Mnazons e Calebs, por isso é que eu escolhi Ana. Deus tem uma obra para as mulheres, e as mulheres às vezes fazem obras incríveis, como Ana. Quero terminar dizendo apenas isto. Foi feito um recente estudo nos Estados Unidos, e esse estudo concluiu que 80% das mulheres, o destino delas aqui na Terra é ficarem velhas e sós. Velhas e sós, queridas irmãs, segundo as estatísticas, é o que vos aguarda para o resto dos vossos dias. Ei, não fiquem tristes, hein? Porque Ana é uma mulher velha e só. E digo-vos uma coisa: quantos no meio das multidões não estão tão cheias quanto elas teve? Tão ricas, tão alegres, tão consoladas, tão abençoadas. Portanto, Deus mostra através de Ana que ficar velho e só não é nenhuma fatalidade, é uma grande oportunidade. Mas isso veremos depois, se o Senhor permitir que a gente lá chegue. Grande abraço a todos. E olha, e orem por este rapaz que está a caminho de velho, para que o Senhor o ajude, a mim e a todos vós. O Senhor nos ajude e que ele seja glorificado.